This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na Conversa de Futebol.
Conversa de Futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
Vamos juntos, amigos e amigas, para mais um Conversa de Futebol aqui pela sua rádio Free FM 89.0 na faixa modulada, na famosa FM. Vamos juntos para saber o que aconteceu, né? Nos inícios aí dos estaduais, vamos falar da Supercopa do Brasil. Vamos falar do Campeonato Brasileiro e do vai e vem do mercado. Nesse mês de janeiro, nós estamos trazendo, achamos melhor, né? Nossa equipe de produção achou melhor trazermos o vai e vem do mercado. Qual time contrata quem? Tá com grana? Tá sem grana? Deu ruim? Deu bom? E também sabermos o que anda acontecendo nesse início, né, de informações iniciais. E a partir de fevereiro, termos toda aquela dinâmica também com o que ficou marcado na história, que a galera acompanha pra caramba. Então, você aí que tá pelas cidades da Nova Zelândia, Christchurch, Auckland, Wellington, Hamilton, é isso aí, vamos nessa. Vamos de conversa de futebol. Mandar um abraço também pra galera de Vangarei. Vamos lá. Para começarmos o nosso programa de hoje, nós vamos de pontapé inicial, vamos de giro da rodada, né?
Giro da rodada. Giro da rodada.
Free FM.
No giro da rodada, para a gente começar hoje, sexta-feira na área, vamos de giro da rodada, mas do que aconteceu nos últimos jogos, né? Início de Campeonato Paulista, Carioca, etc. e tal. Vamos trazer aqui dar uma passada nos campeonatos com as informações pertinentes. Por exemplo, o Mirassol, diga-se de passagem, fez um excelente campeonato brasileiro. Quarta colocação, sucesso total, primeira participação na Série A, time do interior, baixo investimento, mas uma baita de um entrosamento, baita de um time em campo, caramba. Olha, surpresa total, e foi eleita o Mirassol, a equipe, né? Eleita a equipe mais, assim, empolgante. Foi uma estreia diferente. Foi eleita a sensação do campeonato. O Mirassol começa o Campeonato Paulista atropelando o São Paulo na estreia. Em casa, o time do interior, sensação do ano passado, mostrou que pode repetir isso em 2026 também. Vai vendo. Ele venceu nada menos do que o São Paulo. Está em crise. Conseguiu contratar um jogador hoje. Assinou o contrato ontem, né? Se apresentou hoje, sexta, mas ainda não emplacou, ainda está deixando a desejar. Crise total na diretoria. Olha, dizem que vai haver mudanças, como aconteceu no Corinthians. Precisou trocar diretoria, presidente, etc., conselho, para poder fazer com que o time progredisse de verdade. O Corinthians aconteceu isso, e o Corinthians conquistou a Copa do Brasil. Isso aí é fundamental. Quando você tem respeito às contas, respeito aos pagamentos, você tem uma gestão de verdade. Não é gestão política, gestão de administrativamente falando, um gestor, um cara que saiba gerência, não só é financeiro, não, é dia a dia. Um clube precisa de atender muitas demandas, seja de atenção, seja de atendimento, seja burocrática, seja financeira, seja com a torcida. Então, o cara tem que ser MacGyver, se virar nos 30 de verdade. É isso aí. O Mirassol estreia com o pé direito no Campeonato Paulista. Isso é só o começo, hein? Vamos acompanhar o Mirassol durante toda a temporada de 2026 e entender até onde pode chegar. Outro time que estreou bem pra caramba, tá? Inclusive de virada, foi o Santos. O Santos do Neymar e do Gabi, do Gabigol. É isso aí. Ganhou de virada por 2-1 o Novo Horizontino. Lá na Vila do Peixe, em Santos, né? A vila. O pessoal chama, ah, brinca, Vila do Peixe. É, mas não é aquela Feira do Peixe, não. É a Casa do Santos, né? Então, o Santos foi, fez a virada, jogou bem, se recuperou. O Ilharão ditou o ritmo no meio-campo. O Ilharão, um jogador experiente, né? Por volta dos seus 34 anos, 33, 35, não me recordo bem, tá? Mas jogou muito bem no Botafogo, jogou muito bem no Flamengo, depois foi para o exterior e volta ao Santos. E está fazendo bonito, tá? Jogou o final do Campeonato Brasileiro, jogos finais bem pra caramba, ajudou o time a ficar na Série A, e agora ele vai ditando, uma espécie de capitão, né? Comandando o meio campo do Santos. E aí vocês adivinham quem foi o parceiro dele desse jogo? Foi o parceiro que jogou com ele em 2019, na final da Libertadores, né? Flamengo, pelo Flamengo, Gabigol. E Gabigol não deixou a desejar nessa sua estreia, cumprindo a promessa do presidente do Santos, de projeto total, Gabigol e Neymar, 2026. É isso aí, ano novo, Santos novo, pensamentos novos. Gabigol foi lá e balançou a rede. Detalhe, tá? Duas vezes. E foi pra galera. Neymar aplaudiu. Festa total. O início de 2026. O início de competição Paulistão 26. Excelente para o Santos. Palmeiras também entrou em campo. Lá no Canindé. Conhece o Canindé? Na região do Brás. É, isso aí. Na beira ali da marginal do Tietê. Pertinho. E o Palmeiras venceu a Portuguesa, que está voltando, né, se mantendo aí na elite do Campeonato Paulista. Venceu por 1-0. E o Corinthians, lá em Itaquera, colocou 3-0 na Ponte. A Ponte veio de Campinas jogar na capital e não se deu bem. Pontapé inicial também no Cariocão 2026. O Campeonato Carioca começou nesse fim de semana passado, né? Com o Flamengo e Portuguesa da Ilha do Governador. Time dali, zona norte da cidade do Rio, um time pequeno, mas um time enjoado, hein? E com alguns garotos, o Flamengo ficou no 1-1 com a Portuguesa. Primeiro jogo, né? Campeonato Carioca. Olha, foi assim de dar medo. Ah, mas o Flamengo não jogou com o time titular. Tinha obrigação. Por quê? Porque as pessoas pagam o ingresso. As pessoas, elas estão ali, não é só para comemorar gol, não é só para comemorar a vitória, não é só para passear no estádio. Não, estão ali para ver o time do Flamengo. Esse é o intuito da torcida. A torcida quer ver o seu time, quer ver os melhores em campo, quer ver a galera fazendo aquela jogada especial, aquele lançamento, aquele drible, aquele goleiro que pega a bola antes de chegar onde a coruja dorme e acordar a coruja, bate aquele dedinho na ponta da bola e ela passa por cima do travessão numa hora de uma falta. É isso que a torcida quer. Ah, mas esse jogo, a garotada contra a Portuguesa, que tem mais experiência. A Portuguesa, inclusive, saiu na frente. Cedeu o empate para o Flamengo por falta de perna. Claro, início da competição, início da temporada. Jogadores com cãibra, visivelmente no campo, não conseguindo andar, não conseguindo correr. E a Portuguesa deu bobeira, perdeu ponto. Mas o Flamengo conseguiu ali nos 50 minutos do segundo tempo. Veja isso, veja bem. Arrancar o empate. Agora, o que você espera de um time campeão brasileiro e campeão da Libertadores? Vice-campeão intercontinental, um time que jogou bem pra caramba no Mundial de Clubes FIFA 2025. Você não pode esperar ver o Flamengo desse jeito, né? Colocava pelo menos o time reserva, fazia a alegria da galera. É isso aí, mas deu medo, tá? Foi assim de dar medo. Filmes de terror? Quase. Quase isso. Mas foi um jogo que, se você tem um travesseiro, você deita na arquibancada e você tira um cochilo numa boa. Vamos nessa. Lá em Minas, o Cruzeiro estreou no estadual com derrota. O que está acontecendo, meu Deus? Acabaram de contratar Gerson, do Zenit da Rússia. Uma grana violenta. O Cruzeiro apresentou, né, na última terça-feira, dia 13, o Gerson. Vem para ser ali o cara do meio-campo. Joga muita bola, mas o Cruzeiro precisa entender, o presidente, o treinador, que o cara não joga sozinho. São 11 campos. Não pode ser Gerson sozinho jogar por 10, né? Não dá. Tem que ter um time melhor, tem que se reforçar. Mas é a novela Caio Jorge envolvendo a venda para o Flamengo. Cruzeiro fechou qualquer tipo de negociação. O Cruzeiro valorizou, por falta de experiência do Boto, tá? Dirigente do Flamengo. Visível, ele tem experiência na Europa, em Portugal, não no Brasil. O Cruzeiro valorizou, ficou valorizando e o cara entrou na valorização. Já estava em cifras astronômicas, dignas de contratação de West Ham ou de Real Madrid. O Flamengo não está com essa bola toda. O Flamengo tem uma grana para investir, mas não quer dizer que vai gastar grana, porque tem folha de pagamento, porque tem isso, porque tem aquilo. Dinheiro acaba, filho. Então, valorizou demais, não soube fazer a contratação. Tem que ser na esperteza, rápido, correndo. E o Caio Jorge acaba ficando na toca da raposa, junto recebendo o Gerson agora, entre outros jogadores, né, etc. e tal, bons jogadores, mas isso não é garantia que o Cruzeiro vai ter ali uma autonomia grande durante toda a temporada. De repente, e quando o Gerson... Olha, ó, vamos parar para raciocinar. Vai que o Gerson acabe no estaleiro, no departamento médico. Faz o quê? Troca? Substitui? Um cara daquele não se substitui, não tem substituto. É ele, é o cara. Ele é a cabeça do time. Ah, mas tem ali o Fabrício Bruno que tem um entrosamento com ele. Pô, o cara é zagueiro. E outra coisa... Foi reserva, nem jogou direito com o Gerson. Né? Jogou na seleção, tal. Força de empresário. A gente sabe que o empresário tem voz. Chega para o técnico, chega na CBF. Bota fulano. Da mesma forma que a política está influenciando na CBF. Está uma loucura. Mas o Cruzeiro começar com derrota. Agora, sem desculpa, tá? Pode ser o time juniores. Sub-20, não interessa. O Pouso Alegre não representa perigo para o Cruzeiro. Que houve, hein? Enquanto o Atlético Mineiro recebeu o Betim, que também não tem lá grandes times, é time pequeno, é pouco investimento. É igual o Atlético de São João del Rei, tem pouco investimento. E empatou por 1-1. Já no Gauchão, o Inter bateu o Novo Hamburgo por 2-1. Já o Grêmio colocou 4-0 no Avenida. Vou trazer rapidinho para vocês terem aí uma lembrança de quando começa o Campeonato Brasileiro e a primeira e a segunda rodada. Tá? Começa no dia 28 de janeiro. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela detalhada para essas 8 primeiras rodadas. Eu vou trazer 2 hoje, no próximo programa eu trago 2, depois trago mais 2 e subsequentemente. Essa foi a das principais novidades anunciadas. Por quê? Porque vai começar agora, em janeiro. O campeonato seguirá até 2 de dezembro, com uma pausa, claro, né? Para a Copa do Mundo. De 1º de junho a 20 de julho. Copa do Mundo na área, ó. Nova Zelândia tá lá. Vamos nessa. Atual campeão brasileiro, o Flamengo estreia como visitante contra o São Paulo no dia 28 de janeiro, 21h30. Atlético Paranaense também estreia na rodada, ó. Primeiros jogos, Atlético Mineiro e Palmeiras, depois Internacional e Atlético Paranaense, Curitiba e Red Bull Bragantino, Vitória da Bahia e Remo, Fluminense e Grêmio, Mirassol e Vasco, Chapecoense e Santos, São Paulo e Flamengo. No domingo 29, entram em campo Corinthians e Bahia, Botafogo e Cruzeiro. Na segunda rodada, no dia 4 de fevereiro, antes do Carnaval, tá? Flamengo e Internacional entram em campo, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, Santos e São Paulo, Remo e Mirassol, Grêmio e Botafogo, isso tudo pelo sábado, tá? Agora vamos ao domingo. O domingo também tem jogos. Bahia e Fluminense, Vasco e Chapecoense, Cruzeiro e Curitiba, Atlético Paranaense e Corinthians. Beleza. A Chapecoense, Curitiba e Remo são as novidades desta edição da Série A, tá? Subiram da Série B. Agora, o Atlético Paranaense, Chapecoense, Curitiba e Remo. Agora, temos aqui, interessante dizer, o Remo, ele está há 31 anos, 31 aninhos. Caraca, hein? Já tá, até ficou velho. Que não joga a Série A do campeonato. E tem se reforçado, tá? Tem se reforçado bastante. Próximo programa a gente fala do Remo. O West Ham aceitou a proposta do Flamengo para liberar, né, no caso, o Lucas Paquetá. A conversa gira em torno de 307 milhões de reais. Caramba! É muita grana. Em busca da contratação do Luiz Paquetá, o Flamengo recebeu do West Ham a resposta que só poderá liberar o meia, tá? Em maio. E, além disso, o clube deseja 42 milhões de libras esterlinas, que é muita grana. 307 milhões de reais. O clube carioca sabe que a negociação é difícil, mas pesa ao seu favor o desejo do jogador voltar ao Rio de Janeiro. De acordo com informações do jornal britânico The Guardian, o rubro-negro estaria disposto a desembolsar algo de torno de 40 mil euros, cerca de 250 milhões, para tirar do West Ham. Paquetá está no clube inglês desde 2022, quando foi comprado por 61 milhões de euros, cerca de 309 milhões de reais, na cotação da época, junto ao Lyon da França. É isso aí. Eu já falei do Gerson, né? Ele foi apresentado, projeto irrecusável, diz o Gerson. Chega como um grande reforço, né, para a temporada, apresentou e tal, aquele blá blá blá, muita festa. Mas o Cruzeiro está correndo atrás dos 27 milhões de euros para pagar, hein? É uma grana e tanto. Vamos nessa, o valor de Gerson, da contratação mais cara da história do futebol da América do Sul, será até o Paquetá aceitar. Chegou aí o Clube Celeste, é muito dinheiro que vai ter que desembolsar, vai ter que pagar, mas o Gerson já se apresentou. É isso aí, eu não sei se vai ser parcelado, eles não falaram, mas deu o negócio. O Curitiba, hein? Curitiba na Série A anuncia a contratação do Pedro Rocha, jogou muito pelo Remo, tá? Foi o artilheiro da Série B, inclusive. Artilheiraço da Série B, o jogador de 31 anos, foi contratado pelo Coxa Branca após a grande temporada pelo Remo. O Pedro Rocha foi o goleador de 2025 da Série B, marcando 15 gols. Ele também conquistou o acesso da Série A junto com o Remo. Durante sua carreira, o atleta também passou, né, por clubes como Criciúma, Fortaleza, Atlético Paraná, Flamengo, Spartak de Moscou, Grêmio, Cruzeiro e aí esses outros times são menores. Na Toca da Raposa foram 33 jogos e poucos gols. O Vasco, hein? O Vasco anunciou uma contratação de um baita de um jogador e outra coisa. Furou muitos outros times que estavam querendo fazer a mesma contratação. O Vasco anuncia a contratação do zagueiro Alan Salvidia. Uruguaio, 23 anos, assinou até o fim de 2028. O Vasco anunciou, durante a semana, a contratação do zagueiro Alan Salvidia.
o uruguaio, ele foi adquirido junto ao Colo-Colo do Chile. Assina contrato até 2028 com o Vascão. Alô, Vascão! Correr atrás de reforços. O técnico Fernando Diniz vai arrancar os cabelos, hein? Temporada começando. Nada de reforço chegar. Tudo muito lento. Olha, preocupado com o Vasco, hein? O Vasco tem que abrir o olho. O Botafogo vai receber uma quantia sobre a venda do Andrel ao Flamengo. O jogador de 24 anos foi revelado pelo clube de General Severiano, pelo Fogão. Com a venda do goleiro Andrel, que estava no Gil Vicente, é esse mesmo, é esse time mesmo, Gil Vicente. Olha, não conheço, é muito time, né? Para o Flamengo, o Botafogo tem direito a 30% dos direitos econômicos do jogador. Foi um acordo na época. Vai receber a quantia aí, o Fogão. O valor recebido pelo Glorioso será 450 mil euros, cerca de 2 milhões e 800 mil reais. A venda totalizou 1,5 milhão de euros. Para contratar Ender, o Flamengo venceu a concorrência direta também com o Fogão e outro time português. Esse time é de Portugal, inclusive. A contratação do goleiro era prioridade para o Flamengo, porque Matheus Cunha deixou o clube carioca para acertar com o Cruzeiro. O Cruzeiro vai se reforçando. E o Fluminense, hein? Olha que interessante, para vocês que gostam do futebol, acompanha aqui o Conversa de Futebol. Isso aqui eu acho extremamente interessante, porque você começa a deixar a TV aberta de lado, né? As tradicionais, começa a desfocar também de canais especializados no YouTube para focar no canal especializado de transmissão do seu time de coração. Por quê? Porque você vai se identificar mais. Isso é natural. Aí você vê um outro canal. Ah, o canal X vai transmitir São Paulo e Corinthians. Mas o comentarista é o do São Paulino. Mas o narrador, ele é santista. Mas o comentarista, ele é palmeirense. E para acabar com tudo, o repórter de campo, lá no campo, torce para outro time. Agora você vai ter oportunidade de assistir a transmissões no canal do seu clube. Por exemplo, o Fluminense vai transmitir os jogos do Campeonato Carioca para o seu público, inclusive o internacional. A gente aqui de New Zealand, Austrália, Singapura, as ilhas, etc. Quem acompanha aqui o Conversa de Futebol vai ter essa moral do Fluminense. O tricolor das Laranjeiras estreia no Campeonato Carioca contra o Madureira. Serviço liberado. Flu TV está na área. O Fluminense anunciou que vai transmitir todas as partidas do time como mandante, claro, né? Para a galera, para os torcedores que estão fora do Brasil. Será por meio do Flu TV, seu canal oficial. É isso aí, a iniciativa será o seguinte. Programa é pré-jogo, você vai lá, estará no ar. Depois que acaba o pré-jogo, né? Ali, quando começa o apito inicial, a transmissão passa a ser internacional e a nacional lá no Brasil, ela fica fechada, vai para o estúdio. A galera correspondente no estúdio, que fica ali com as imagens, que já é praticado normalmente no YouTube, né? Então, esse stream de vídeo, né? Que o pessoal chama de videocast. Então, já está ali, numa boa, alinhado. E o primeiro jogo, vocês já podem acompanhar, hein? Já deve estar postado lá, né? Porque como nós estamos na frente, com fuso horário, já deve estar lá no Flu TV. Entra lá, confere, se você quiser ver o jogo do Fluminense durante as semanas, todas essas semanas, do Campeonato Carioca. E o Flamengo também. O Flamengo também vai valorizar o torcedor que mora no exterior. O clube confirmou que vai fazer a cópia do Fluminense. Vamos copiar esse negócio. Vamos promover a transmissão gratuita das partidas, tá? Para quem mora no exterior. Mas vem cá, só quem mora no exterior é brasileiro? Não, a galera do exterior vai poder ver também. Olha que máxima. Eu tenho um amigo que tem um canal aqui que fala, que um canal no YouTube que fala do Oakland FC, não é do Oakland City, do Oakland FC.
ele faz toda uma dinâmica, tem uma equipe, ele é de UK, mas mora em New Zealand e ele é apaixonado pelo Auckland FC. Então, ele tem uma transmissão, ele vai aos jogos, ele faz ao vivo, deu um abraço, ele vai poder ver o jogo do Mengão, ó, pula, sai do chão, é o time do Mengão, né? Se canta na arquibancada, vamos nessa então, o Mengão vai transmitir também o Campeonato Carioca. As últimas aqui do programa, tá? Atlético Mineiro anuncia e oficializa a contratação do volante Michael. É isso aí. Vai chegar lá e vai fazer. O jogador, ele vem de uma crescente, uma temporada excelente pelo Corinthians. E foi campeão também, né? Esperamos e desejamos sorte ao Michael, que chega para compor aí o Atlético Mineiro. No dia 24 de janeiro, também deve ser transmitido, tá? Com certeza, mas no próximo programa eu trago aqui a informação com precisão. No próximo dia 24, nós teremos a Supercopa do Brasil. Ela consiste em reunir o campeão da Copa do Brasil e o campeão brasileiro na disputa de uma partida que é uma única partida que resolve ali o campeão, fica com o título de melhor do Brasil no ano de 2025. Claro, tem toda uma premiação alta, tem todo um troféu lindo, a premiação muito boa. E quem vai estar em campo? O Flamengo de um lado, Corinthians do outro. Promete ser um jogo eletrizante já no dia 24 de janeiro. Caramba! Nem é carnaval, carnaval ainda é duas semanas depois, mais um pouquinho. Então vocês vão poder acompanhar todas as emoções dessa partida da Supercopa do Brasil, o campeão da Copa do Brasil contra o campeão do Brasileirão, que fazem um jogo para decidir o melhor time do Brasil em 2025. Agora, sem comparação, né? O Flamengo tem um time mais caro, tem um patrocínio mais caro, tem uma dinâmica mais cara. Isso tudo a gente tem que levar em consideração. O Flamengo, ele está, em termos financeiros e de gestão, mais avançado do que o Corinthians. Mas isso aí é detalhe, em campo é outra coisa. O Memphis Depay está jogando muito de um lado. Do outro lado, a Arrascaeta não para, tá rebentando a boca do balão. Como é que é a musiquinha? O sai do chão é o bonde do Mengão. Então vamos nessa. Fechando aqui com o Flamengo e Corinthians do dia 24 de janeiro pela Supercopa. Eu desejo a você um ótimo fim de semana, um abraço. Fiquem com Deus. Eu sou o Mike Valdez. Sexta-feira que vem, 7 horas, aqui na Rádio Free FM. Tô de volta. Abração, tchau.
Você ouviu Conversa de Futebol aqui na Rádio
Free FM 89.0. This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.